Além dos fatos.
Além dos fatos, começando aqui na Rádio Novo Tempo, seja muito bem-vindo. Perdão. É que eu já abri começando lendo os comentários.
Ah.
E... Pastor, velho, tem alguns ouvintes que eles reparam bastante sobre eu não estar mais usando óculos, sabe?
É verdade.
Tanto no Clube da Música, não, tanto no Clube da Música quanto aqui no Além dos Fatos.
Eu e o Pastor Gilmar ficamos curiosos. Nós estamos
eles
usando óculos.
Eles perguntam. Cadê meu óculos, pastor? Por que que eu não tô usando óculos? E aí eu achei engraçado que o Valdir perguntou, Larissa está forçando a visão?
A gente quer eu saber qual é o remédio.
Além da cirurgia. Eu devia estar com óculos, mas vou te contar, Valdir, por que que eu tô sem óculos, tá? O meu óculos, ele perdeu uma partezinha onde você apoia no nariz, então ele fica descendo, ele fica assim na diagonal, daí me incomoda.
Um gelzinho ou...
Isso, a borrachinha. Uhum. Aí ao longo do dia, eu tô usando o meu óculos, mas pro programa eu tiro, né, pra não ficar feio, daí quando eu fizer trocar a armação, eu vou aparecer de óculos de novo.
Eu gravo o Escola Bíblica,
uhum,
sem óculos.
Uhum.
Bom,
e aí eu venho pro Além dos Fatos e
óculos.
Uso óculos.
Bom, já que é para falar de quando usa óculos, quando usa, eu durmo sem óculos.
Não, é que eu, na realidade, não preciso para longe. Só preciso de uma leitura perto quando não tem uma boa luminosidade.
Uhum.
Aqui tem uma boa luminosidade, mas daí para ficar mais suave, como ele é multifocal, eu tô me adaptando, então...
É, eu não tô triste porque eu não tenho catarata para fazer a cirurgia, né? E aí, geralmente, faz a cirurgia, corrige,
né?
Ou total ou parcial. Mas como não tem catarata, deixa o óculos aí, tá certinho, né?
Mas você sabe que tá vindo um colírio...
Meu oftalmologista falou. A frente que você abriu.
Mas é colírio pra perto.
Ah.
Pra perto.
Uh-huh.
Vai, acho que tem uma duração de 8 horas. Em alguns países já usa.
Você vai ficar um tanto dependente, né?
É, exatamente. Mas por enquanto.
Deve ser um começo.
Vamos adaptar com óculos.
Um começo. Mas eu tinha achado um pouco de graça, não na questão do óculos dela.
Eu achei graça a parada dela.
Pois é. E eu...
Seja bem-vindo. E aí ela...
e eu sotaque.
Porque na hora eu vi
a mensagem. Assustei, pensei, o que aconteceu?
Me desculpa, gente. Na hora foi...
Mas foi tão espontâneo.
Foi
muito legal.
E eu sotaque, mas depois eu lembrei, né? Que ela não fala tempo como paulista, ela fala tempo, tempo. Como fala o mineiro e o carioca.
É que eu
capixaba.
Tenho muitas influências mineiras, velho.
Mas ela já disse
a hora, isso. A hora aí de habla tempo.
Tempo, é.
Deus
então
aceita?
Então vamos com o tempo, vamos pro tempo?
Vamos. Eu ia tentar fazer aqui as escondidas, mas o nosso público, sabe, tá aqui com a gente todo
muito.
Dia. Essa questão mais intimista, né, pessoal. Gente, eu vou buscar o nosso convidado que ficou preso ali fora. E eu já volto.
Tem quiz.
Vai lá no youtube.com/NovoTempo Rádio.
Vamos
eu te pergunto se você acha que existe prazo pra se arrepender. Não no sentido, como a gente sabe biblicamente, de... Ah, vai chegar um momento em que o Espírito Santo...
Ah, então não é um quiz. Hoje é o sim.
Não. Hoje foi enquete.
Voltou.
Não, assim, vamos ficar mesclados.
É, exato. Ah, depende do...
Vamos ficar mesclados.
É que eu gostei do quiz. O quiz do...
Amanhã eu vou trazer um quiz.
É que hoje ela não quis fazer. Desculpa.
Ai, velho do céu.
Hoje ela não quis fazer.
Busca o convidado. Depois,
vou buscar. Mas
depois...
é no sentido assim, pastor. Por exemplo, não nesse... Agora deu. Não, a minha pergunta não é no sentido de... Ah, vai chegar um tempo em que não... Ah, o Espírito Santo não vai mais agir no coração das pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador. Não é nesse sentido. É no sentido, por exemplo... Nossa, mas já faz tanto tempo que eu fiz tal coisa pra fulano.
Ah, ok. Entendi.
Eu acho que não... Já faz tanto tempo que tal coisa aconteceu. É nesse sentido.
Já prescreveu.
Prazo. Já prescreveu, entendeu?
Prescreve.
Tem prazo pra se
prescreveu
arrepender
o
nesse
de
sentido.
Arrependimento.
Já volto.
Gostei, velho.
Pois é, ó.
Vamos lá, velho.
Vamos lá. O seguinte, ó. Nem toda tristeza, pastor Gilmar, por um erro, significa arrependimento. Né? A gente tem noção disso já. Às vezes, a pessoa sofre pelas consequências, mas não mudou por dentro. Será que basta sentir peso na consciência? Né? A gente vislumbra esse tipo. Até com o tempo, né, e com a convivência com as situações, a gente começa a perceber esse tipo de coisa, né? Às vezes, alguém que cometeu determinado ato, né? Ou se arrependeu, você vai... Você que é psicólogo agora, tá quase psicólogo, já começa a perceber melhor.
Tô passando a metade.
A vivência ajuda também nesse sentido, né?
Não, mas me fala um pouquinho mais sobre isso.
O texto disse bem, né? Nem toda tristeza por um erro significa arrependimento. Às vezes a pessoa sofre pelas consequências.
Isso.
Mas não mudou por dentro.
Mais medo das consequências.
Exato, do resultado que pode vir depois. Será que basta sentir peso na consciência?
Ah, se vale só o peso na consciência.
Uhum, uhum.
Ok. Quer que eu dê a resposta?
Bom, falando
não,
aqui do.
Não.
Não, não.
Não, não.
Mas,
só peso na consciência.
Sim, mas não agora.
Sim,
mas
não.
Mas você acha. Aqui, ó. Você acha que existe prazo para se arrepender? A nossa enquete continua aqui, ó.
É prazo. Vamos explicar de novo pro ouvinte. É prazo de... Como é que você usou a expressão?
De validade, se não prescreveu.
Prescreveu.
É, não, vencer, não vale mais.
Não vale mais, não vale mais se arrepender?
Uhum.
Ou sempre há oportunidade para se arrepender?
Uhum.
Lógico, foi o que
bom,
a Larissa falou.
É bom. Muito bom fazer isso que você está fazendo.
Né?
Para ajudar o nosso...
A compreensão.
Inqueteiro.
Porque senão, se a gente pensar assim, um dia a oportunidade vai cessar.
Uhum.
Né? E aí a resposta seria uma. Agora, se não há prazo de que prescreve, sempre há oportunidade de arrependimento, né? Falando em arrependimento, chegou.
O nosso mister.
Na hora de se arrepender. Esse é o momento.
Ele.
Esse é o momento.
Vai lá. Baixa, pode regular a cadeira para cima.
Abaixa.
Você é maior.
E era mesmo, era o Cláudio que estava aí.
O Cláudio é grande.
O Cláudio deve ter uns 2 metros de altura.
Fica aí à vontade, na melhor situação, para a gente explorar bastante.
Não tem nem cadeira, ele pode soltar no chão de carro.
É isso mesmo.
Vou pegar esse aqui, essa criança aqui.
Isso, pastor.
Ele deixou até a Bíblia dele aqui, o Cláudio.
É do estúdio.
E aí, deixa assim mesmo, essa posição tá boa?
Tá ótimo,
perfeito,
pastor.
Tá bom. Perfeito.
Pastor Maurício Lima está aqui com a gente, não é a primeira vez, ou seja, já é nosso sócio, velho.
Pastor Maurício já é sócio, já
pastor
conhece
da Igreja
o trâmite todo aqui.
Adventista do Sétimo Dia Central de Jacareí,
uhum.
É ele,
em carne e osso, ou que sobrou dele.
Tudo bem aí?
Tudo certo, pastor. A gente estava conversando aqui que nós sempre temos uma enquete acontecendo no YouTube. Hoje eu perguntei para os nossos ouvintes se eles acham que existe prazo para se arrepender. E aí eu falei, não no sentido bíblico de em algum momento o Espírito Santo vai deixar de agir no coração daquele que não aceitou a Jesus. Então não nesse sentido, mas por exemplo, eu fiz uma maldade para o pastor Maurício... Já faz uns 5 anos, então já faz muito tempo. Não adianta eu vir pedir perdão para ele. Será que que existe prazo nesse sentido para se arrepender?
Prescreveu.
Prescreveu o perdão?
Não tem mais valor o pedido.
71% dos nossos ouvintes falaram que sim. Agora 29% dos nossos ouvintes falaram que não.
Que não o quê? Que sim o quê?
Que não existe prazo e 71% disseram que existe prazo.
Que prescreveu.
É.
Passou oportunidade, você não pediu agora, passou oportunidade.
Algumas pessoas se escondem atrás das justificativas vazias, né?
Uhum.
De que o outro, seria assim, eu vou fingir que não aconteceu, o outro finge que não está sofrendo e deixa o tempo passar para depois ver o que dá. Está esperando Natal, Ano Novo, para ver se procura um...
E nunca resolveu o negócio.
Não resolveu nada, está lá, o magoado... Tá magoado ainda. É aquele velho, velho deitado, né? Que diz o outro assim, ó. Quem apanha, nunca esquece.
Nunca esquece.
Quem bate, desculpa aí, foi mal, vai embora. Porque ele não sofreu o dano tanto quanto a pessoa que foi prejudicada. Então, assim, o perdão, ele tanto vai curar quem oferece, quanto quem recebe. E dá pra pessoa a oportunidade de enxergar em si, o provocador, seus próprios erros. Poxa, eu não queria ter feito isso, mas fiz. e chegar outro, eu fiz, eu reconheço, eu fiz, eu magoei, eu te causei um sofrimento. Então, não prescreve, e você tem que se enxergar na dor do outro para você não fazer mais, né?
E é libertador para quem faz isso.
Sim.
Pensando nessa, na enquete que a Lari colocou, para aquele que pensa assim, cara, não prescreveu, guardei esse negócio no coração aqui, eu vou me libertar disso em determinado Sim. momento. Até às vezes não é relevante, assim, para o relacionamento. Não vai
mudar nada.
Mas é libertador. É que você estava falando, eu lembrei de uma situação. Uma vez estava numa igreja, e aí passei uma semana naquela igreja falando e tal, não era a minha igreja, e passou muito tempo, voltei naquela igreja um dia para falar. Aí um rapaz chegou e falou assim, pastor, eu queria lhe pedir perdão. Eu nem conhecia ele. Assim, não conhecia de proximidade. Tinha visto, ele era líder naquela região que eu trabalhava e tal. Queria te pedir perdão. Falei, perdão por quê? Não, uma vez o senhor fez uma semana aqui e tal. E aí eu fiquei olhando o senhor lá na frente. Aí, sabe, esse pastor começou a
julgar,
fazer julgamentos e tal. E depois, pastor, eu, né, vejo o senhor nos eventos, vejo como o senhor é. Então eu pensei, não, o senhor não é aquela pessoa que eu... É que eu não estava bem naquele momento. Aí ele falou, e eu quero lhe pedir perdão por ter pensado mal do senhor.
É honesto.
Né? É, exatamente. Foi, não foi assim, não influenciaria em nada o relacionamento. Mas para ele
foi bom.
Foi bom, foi libertador. Né? Não prescreveu.
E é interessante, né? Que...
Não prescreveu.
Interessante que essa situação ele poderia ter resolvido com atos mesmo, que o convencessem, né, de que o pensamento dele mudou, porque ele não havia atingido você.
Exatamente. Nesse caso nem atingiu, né?
Vou fazer uma pergunta para jogar pimenta nos olhos de vocês aí. Você que está ouvindo a gente também.
A pimenta.
Por que as pessoas, então, evitam o arrependimento ou o pedido de perdão? Às vezes o medo de encarar o outro, né?
É, tem várias razões.
Às vezes a decepção consigo mesmo. Então, às vezes a pessoa se esconde atrás dos seus próprios muros e fica imaginando que o outro seria muito severo no tratamento com ele se ele fosse pedir perdão, quando não é. E às vezes acontece também, as pessoas pecam contra Deus e tem a ideia de um Deus tão severo que passa a fugir dele, a evitar o olho de Deus e a se esconder.
Como se fosse possível.
Como fosse possível, né?
E até próprias justificativas, eu creio, Maurício. Sabe? Sim. Eu vou justificar, né? Vou justificar o que está acontecendo aqui e vou continuar... Na situação, eu não quero sair da minha zona de conforto.
Também tem isso. Às vezes a pessoa também não quer ser confrontada com ela mesma. Né?
Exato, exato.
Agora,
esse talvez seja o grande desafio, né? Do arrependimento. É olhar para mim mesmo, né? Eu fiz isso.
Pastor Gilmar, a nossa conversa hoje gira em torno de arrependimento e remorso. Aí eu gostaria, junto com Larissa, de vocês partissem para o exercício que vocês mais amam, né? Que é ir para a Bíblia. Para que ela defina... Né, Larissa? O que é arrependimento de verdade?
Muito bem, exatamente, velho. Né? A gente quer saber sobre isso, porque tem diferença entre remorso e arrependimento. Mas eu acho que pra gente saber a diferença, a gente tem que entender o que é cada um, né? Uhum.
Bom, remorso. O remorso é quando você está com medo das consequências, aquilo que você fez. E deu ruim. E agora? Ah, vou inventar uma desculpa, vou justificar e vou tal. Mas você não sente o embate com você. Você não sente dor por isso. Não tem tristeza alguma. Você pensa que é justificar para sair até de herói e ir embora. Então, o remorso é um medo da consequência que vai ser gerada. Poxa, eu combinei de ir, não fui. E aí, teve um problema lá e a minha ausência causou tudo isso. Ah, mas já foi também. Vida que segue, alguns falam. Mas, puxa, mas alguém liga e fala, olha, você não veio. Aí, acende o reloginho. Puxa, olha, precisamos conversar sobre isso. Então, com o medo da consequência gerada em virtude da sua ação, você, olha, desculpa aí, foi mal, você assume você até chora, você faz o artista. Rapaz, outro dia eu vi um vídeo, as pessoas choram mesmo, fingem que choram, mas a lágrima é verdadeira. A lágrima sai, corre, mas é fingimento puro.
Domina a arte.
Domina a arte do choro. Então, o remorso é você dominar a arte do choro, chorar com medo da consequência que você sofrerá daquilo. Agora, o arrependimento, eu respondo agora ou depois? Se até um texto já de uma pessoa aqui com remorso, eu estou prontinho.
É, porque você, no caso do remorso, eu não vou dar a resposta já do arrependimento. É. No caso do remorso, não há uma mudança de atitude.
Nem tristeza.
E tristeza por aquilo. Não há tristeza pelo que foi feito. Uhum. Há tristeza pelo resultado daquilo que foi cometido.
Sim.
Não pelo que eu fiz. No caso do arrependimento, né?
É outra história.
E aí é outro caminho. Então não há uma mudança. Eu peço, né? Eu até posso forjar como arrependimento. Me desculpa pelo que eu fiz.
E chora.
Exatamente.
Joga no chão.
Mas eu não estou triste pelo que eu fiz.
É, você tem que fazer isso. Você tem que resolver. Você vai ficar legal se eu fizer isso? Ah, me perdoa então. Tá bom, foi mal. Desculpa aí. Chore. Mas lá dentro, besteira. Entende a diferença?
De dizer assim, Veri, errei com você. Eu fui mal, né? Eu pensei mal, eu agi mal, e por favor me perdoa, e eu vou pedir para Deus para que eu não faça de novo isso.
Como aquele rapaz que foi a você, né, que andou uma milha a mais, né, do que era necessário talvez, por tristeza pelo que havia feito.
Vou trazer um personagem que cheio de remorso, bendito.
Fala como a gente falava antigamente. Estou pensando num personagem.
Estou pensando numa pessoa.
Pensando num personagem.
Larissa não entendeu nada porque ela não é desse tempo.
Personagem bíblico. Pensa num camarada duro de coração, mas quando batia o remorso ele afrouxava. Só o tempo de sofrer perdão para voltar a fazer. Estou falando de Faraó. 10 oportunidades de arrependimento para ser bendito.
Melhor exemplo.
10. E aí ele faz o seguinte: Moisés, a primeira praga. Ah, isso aí é tranquilo, isso aí é beleza. Os magos fizeram a mesma coisa e não houve arrependimento. Uhum. Mas quando viu a intensidade que ele não pôde mudar, ô Moisés, chega aí, tá bom, tá, entendi, tá certo, eu entendi, Moisés, errei, vacilei com você, me perdoa aí, pede pro seu Deus me perdoar e remove a praga. Aí Moisés fala até Deus, ô Senhor, ele tá. Pensa Deus vendo que o coração tava nada arrependido, só remorso puro. Aí Deus, tá bom, eu vou tirar a praga. E a praga removida, agora Moisés chegava, então, Faraó, foi resolver seu problema? Ah, foi. Então, agora deixei o povo de Deus para adorar no deserto. Ah, Moisés, esse povo, para com isso. Já passou, né? Também não vamos a esses extremos. Ah, leva só os homens. Não, é todo o povo. Ah, então não vou deixar vir ninguém. Cerrava de novo o coração. Tá bom, aí vem a segunda praga. Ah, você vai sofrer a consequência disso. Que eu sou Deus aqui nesse negócio, no Egito, quem manda sou eu. Tá bom. Vinha a praga, ô Moisés, Moisés, vem cá, Moisés, tá certo, aí, puxa, que vacilo que eu dei com você de novo, né? Eu falo e não cumpro, né? Puxa vida, sou um miserável mesmo, sou. Você pode me xingar, vai, me xinga, fala o que você quer comigo. Eu tô falando em termos gerais, hoje quando as pessoas fazem isso. Ela assume a culpa, olha aí, assume a culpa, mas não o erro.
Agora, sobre o exemplo que você deu, não vou falar que vai dar outro tema. Eu poderia perguntar, mas não foi Deus que endureceu o coração dele? Não está escrito assim?
Aí eu vou dar uma pancada no você já.
Sem programa.
É assim.
Sem um próximo programa, nesse mesmo, né?
Aqui, ó. É, na mente hebraica, funciona assim. Quando você tem a capacidade de fazer uma coisa e você não faz, aí é como se você fosse culpado de ter feito.
Certo.
Por exemplo, Deus podia ter mudado o coração de Faraó? Podia. Mas ele fez? Não, então você endureceu. Não, Deus não endureceu. Ele só respeitou a dureza. Uhum. Mas ele podia mudar. Então a mentalidade é bem essa. Deus matou meu filho. Deus não matou seu filho. Não, mas ele podia ter evitado que morresse. Eu sei que ele podia ter evitado que morresse. Mas ele não evitou. Ah, mas então ele matou. Você vê nesse pensamento aí que fala que Deus endureceu o coração do Faraó. É respeitar o livre-arbítrio, respeitar o egoísmo do Faraó, o orgulho e tal.
Perfeito.
Voltando para o remorso. O que, que gera o remorso?
Se saiu bem.
Uhum. Orgulho e egoísmo geram remorso.
Muito, muito boa.
Orgulho é.
Exatamente.
É fogo. Cara. E o orgulhoso.
Coração obstinado.
Cara, você matou a aposta também, é fogo. Você lê a minha palavra aqui. Você falou de mim.
Estão sintonizados,
pastor.
Não, eu ia perguntar, pastor, mas apesar disso, será que a gente não pode dizer que o remorso poderia ser um primeiro passo?
Não.
Nunca.
Nunca.
Por quê?
Porque o remorso é um coração orgulhoso e egoísta tentando justificar-se, ó, de graça. Ele quer justificar, diz, olha, tá, vamos acertar isso aqui entre a gente, tá bom?
Ele não está pensando no outro.
É, fica aqui com a gente, tá, me desculpa aí. Ele sempre assim, ó, ele é bom, ele usa a humildade, ele usa qualquer coisa de artifício para não mudar a atitude dele. Ele tem até a capacidade de fazer você sentir-se culpada e fazer você gerar um pedido de desculpa para o cara.
Reverter
o quadro. Você fala, deu o quê? Deu uma... Tem uma palavra.
É diferente... é diferente, eu acho, Lari, de culpa. Né? Eu lembro do texto que eu sempre cito aqui, é um texto de João, na primeira carta, capítulo 3. É que eu estou com outro texto do remorso aqui, mas eu vou abrir esse. Se o teu coração te acusar, Deus é maior do que o teu coração.
Isso.
Então, a culpa, ela neste caso, ela é benéfica.
Isso.
Porque ela vai fazer você... Não é que você vai ficar aprisionado pela culpa.
Mas
não é isso.
Sentir o impacto do erro que você fez.
Exatamente. Então, ela vai...
Espírito Santo.
Exatamente. Vai despertar em você assim, né? Você errou. Capítulo 3, verso 20. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Então, assim, é diferente da culpa, porque o remorso vai me colocar dentro desse, né, desse aprisionamento do orgulho. E aí, pastor, eu estava lembrando aqui, você estava falando... Eu até achei que você ia falar dele.
Aqui.
É Mateus 27, a partir do verso 3.
Está aqui, mas deixa eu falar. Ó, só voltando no caso do faraó, o remorso... Ó, de graça, hein? Nota essa aí, que a frase que é de graça. O remorso me prende a uma cadeia de justificativas e desculpas vazias.
Fala de novo, que é para anotar.
O remorso me prende a uma cadeia de justificativas e desculpas vazias. Fuga da realidade. Eu sempre me escondo atrás de alguém, de uma situação. Eu fiz, mas me provocaram. Eu também não queria ter feito, mas de repente eu sou assim. A carne é fraca, a gente explode mesmo. Mas ó, justificativas e desculpas vazias. Isso é próprio do remorso, porque já está antevendo a consequência e as perdas em virtude disso. Então o faraó é uma pessoa, é esse personagem. 10 pragas. E quando a 10ª praga, o filho dele é morto, mesmo assim, cara, ele fala, tá, vai, mas não está arrependido. E quando o povo sai, ele organiza o exército e vai atrás do povo. Mostra que não houve arrependimento algum, não houve mudança nenhuma. Então, no remorso não há mudança de atitude, não há mudança de postura, não há sofrimento pelo que foi feito. Justificativas e desculpas vazias. Isso vai fazendo o quê? Que o teu orgulho, o teu egoísmo, a tua mesquinhez fique inflada. E você não sinta necessidade de reconhecer que erra. Isso é um perigo. Porque nessa sociedade pós-moderna, hoje tudo, né, as pessoas confundem até as atitudes, mas fala de tóxico, né? Quando você fala, olha, não está errado, isso não está certo. Quando alguém é repreendido numa falta, várias vezes, ela acha que o repressor está aprisionando ela, quando não, às vezes está sendo um libertador. Olha, não pode fazer mais assim, frequentemente você erra dessa maneira. Ou você fala assim, a sua atitude é grosseira dessa forma. Não, mas também erraram comigo. Então, ó, desculpa. Ah, mas também só eu que erro, ninguém erra também. Só eu que faço isso, tá vendo?
Já.
Remorso.
Começa uma cena.
Por quê? Porque ele não está disposto a mudança alguma. Então, sim, falei, faraó, mas tem outros camaradinhos aí, gente boa. Por exemplo, tá mal de um Balaão. Em números, ele já está com o meu texto de Mateus, mas vou pegar Balaão. É uns trocentos aqui, ó. Balaão, ele chega aqui.
Estou procurando, mas vai lá.
Episódio de Balaão com a jumenta, né?
Sim.
Olha que Balaão, Balaão parece que é louco. Ele quer convencer a Deus de amaldiçoar o próprio povo de Deus por troca de ouro. E aí Balaque tenta fazer várias vezes, ele vai tentando, quando vê que Deus não quer amaldiçoar, aí ele vai tentar forjar uma situação para Deus amaldiçoar. No caminho, ele está montado na mulinha dele, a mula pressiona o pé dele contra o barranco. Ele começa a espancar a mula ali para fazer ela andar, e ela não quer andar, ela empaca. Olha que... Aí Deus põe a palavra na boca da mula e fala assim, ó, que mal eu te fiz para você estar me espancando aqui. Não tenho sido fiel, carregando você, tal, tal. E aí ele... Ó, uma mula está falando, ele... Peraí. Aí ele não entende aquele episódio, de repente Deus abre os olhos e ele vê o anjo com a espada. Aí ele olha ali, tem medo do que vai acontecer, da morte iminente. Mas não muda a atitude de continuar desafiando a Deus com um comportamento errado. Olha aqui, de graça para você estar ouvindo a gente. Amém. Aí. Às vezes você fica com medo da consequência, da perdição, com medo de sofrer um castigo de Deus. Deus não castiga, Deus ama, só que ele repreende a quem ele ama. E às vezes você fica com medo de sofrer uma sanção divina e você finge o arrependimento quando apenas é remorso. Porque assim que passa aquele medo, porque remorso tem a ver com medo, aquela angústia toda, aí a pessoa relaxa e faz de novo. Uhum. E faz de novo. Uhum. Vou dar um exemplo disso, né? Por exemplo, uma pessoa que tem alguma dependência de jogo, de química, de qualquer coisa, um vício. Quando alguém fala, olha, se você continuar com isso, eu vou embora. Não, pelo amor de Deus, não vai embora, eu vou mudar, pode deixar, a partir de agora eu sou outra pessoa, você vai ver. Dá esse voto de confiança em mim, confia para você ver que eu posso mudar, que eu posso fazer diferente. Aí a pessoa confia, passa uma semana, 15 dias, 20 dias, a pessoa já começa a ser o que ela era de novo. Uhum. Porque não houve arrependimento, houve apenas um remorso. A pressão de sofrer uma perda iminente levou ela a fazer o quê? A mascarar uma mudança de comportamento só para acalmar a mente do outro e dar uma ideia daquilo que ele não é. Entendeu? Só para ele permanecer ele mesmo. Botar uma máscara bonita, roupinha bonita, um chocolatinho, levar para o jantar, limpar a casa, lavar a louça, cuidar da criança, entendeu? Aí, abastecer o carro. Não, pode usar meu cartão de crédito essa semana, está liberado aí. Entendeu? Tudo para comprar e para forjar uma situação que ele não está disposto a enfrentar. Isso é remorso. É o remorso, é o medo de uma consequência iminente. Ele quer escapar disso.
E aí vou ler o texto que eu pesquei aqui, né? Eu estou procurando outro.
Fala o nome que eu vou atrás. Eu tenho
Mateus 27, verso 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, uma motivação foi o remorso. E eu sei que você tem uma pergunta.
Não, eu vou falar é do intervalo.
Fala aí.
A gente tem que ir pro intervalo.
Oh, mas... O coordenador até chegou para o horário do intervalo.
Calma, estamos indo pro intervalo. E na volta a gente vai falar sobre esse verso de Mateus 27. Fica aí, a gente volta já.
Eu fui levado.
Além dos fatos.
Sentimento tão puro, único, genuíno e forte. Quando o amor invade a vida, traz junto de si a sensação de pertencimento. O amor não é egoísta, ciumento, hostil ou qualquer outro sentimento ruim. Na verdade, o amor suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amar não é uma tarefa fácil, porém, não há nada mais lindo que o amor. Uma mensagem da Rádio Novo Tempo.
Na Novo Tempo, você confere os sucessos da música gospel.
Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor, mergulha em minha alma.
São as melhores músicas selecionadas para você.
Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e a fé, minha justiça.
Ouça todos os dias aqui. São as melhores músicas.
Comigo estás, o fogo não vai me queimar. Nas águas não vou afundar, não estou só.
Novo Tempo.
Preciso da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor.
Perceber o encanto das coisas simples do dia a dia nos aproxima da felicidade. Pequenos prazeres, como observar o pôr do sol, sentir o vento no rosto e estar com a família, ajudam a superar dificuldades. Salomão concluiu que nesta vida tudo que a pessoa pode fazer é ser feliz e viver o melhor que puder. O presente é o melhor tempo para ser feliz. Novo Tempo, juntos com você.
Atenção, criançada! Prepare-se para embarcar nas histórias mais incríveis da Bíblia. Todo sábado e domingo tem Máquina de Histórias. Histórias bíblicas cheias de ensinamentos e diversão.
A viagem começou e Jonas foi se deitar no porão do navio. Mas será que ele conseguiu fugir de Deus?
Máquina de Histórias, aqui na Novo Tempo.
A Rádio Novo Tempo está sempre junto com você.
Eu ouço a Rádio Novo Tempo porque é minha família em Jesus. Me sinto acolhida, me sinto amparada e vitalizada em Jesus para ajudar o próximo.
É a sua melhor companhia.
Eu escuto a Rádio Novo Tempo porque é a melhor rádio do mundo, porque eu amo ela demais.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Além dos fatos.
Voltando aqui com o nosso Além dos Fatos de hoje, a gente está recebendo o nosso Mr. Maurício Lima. Os bons entendedores entenderão o Mr. antes. Pastor Gilmar Batistotti está sempre aqui fazendo parte desta mesa. Ele é da mesa, não é? Por isso, dono da bancada. Certinho, pastor? Ok? Fica bom assim?
Certíssimo. Estou procurando um texto aqui.
Enquanto você procura o texto...
Eu fico muito... Mas tá bom.
Enquanto você procura o texto, vamos lembrar da enquete antes de eu fazer o presente.
Como é que tá a enquete?
Olha lá, tá partiu para perto do equilíbrio, né?
Tá exatamente isso que eu ia falar, Vera. Ela tá bem equilibrada agora. E eu vou usar o comentário da Mari, aqui da Farmácia Frei Damião, junto com um colega de trabalho dela. Eles comentaram assim, que talvez fique mais fácil de entender a minha pergunta se eu perguntar a enquete do seguinte modo. Existe prazo para pedir perdão? E aí 54% disseram que existe e 46% disseram que não existe, Veri. Tanto que um ouvinte nosso falou, enquanto houver vida, há esperança, né? Então, tá bem equilibrado agora. Mas antes a gente continuar, temos presente aqui no Além dos Fatos todos os
dias. Vamos tratar disso. Tá demais esse presente, né?
É, pois é. E a revista... Eventos Finais, ela ainda tá bem fresquinha, vamos dizer assim. É uma revista importantíssima para o momento que a gente está vivendo na história do mundo. E como sempre, todos os dias eu peço para o pastor Gilmar Batistotti fazer a honra de falar sobre essa revista. Hoje não seria diferente.
Que é alvo do seu trabalho na Escola Bíblica.
Isso, e está sendo muito bom. Eu estou trabalhando o livro de Daniel aqui, né? Mostrando como a gente vê... Deus se apresentando, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, que eu fiz hoje, como Deus se apresenta no cuidado das nações, assim, Deus dá liberdade, as pessoas fazem escolhas equivocadas, mas ele junta essas escolhas equivocadas nesse quebra-cabeça chamada história. Então ele vai montando isso. Então não tem, parece que tudo está descontrolado, mas não está. Deus está no comando de todas as coisas. Então vale a pena você pedir a sua revista e perceber, velho, que o conhecimento vai dar para a gente tranquilidade mesmo diante dos piores cenários. Então, nós temos cenários muito ruins. Vivemos em cenários muito ruins no mundo atual. Mas dentro desses piores cenários, loucuras governamentais, líderes fazendo loucuras, nós podemos ter a certeza de que o Senhor... Né? Porque por trás de um interesse econômico, interesse político, existe uma guerra espiritual. Né? Uhum. O Senhor aparece no capítulo 10 para Daniel... Vai dizer assim, Daniel, havia uma luta com o rei da Pérsia, haverá com o rei da Grécia. Né? Então há uma luta espiritual. Ele está dizendo assim, existe uma luta, mas eu estou no controle. Então peça a sua revista Esperança e Eventos Finais. É, o nosso WhatsApp é o 12981510081.
É, diga outra vez para o pessoal conseguir anotar.
Vou falar devagarinho, né? Entendi. 12981510081.
Essa é a nossa batalha sempre, falar, pausar. A gente foi correndo, acelerado, verdade, e fala. Verdade, né? Verdade. Depois eu não vou falar devagar, que ninguém conseguiu anotar.
Verdade.
E eu quero que anote.
Então, 12981510081. Escreve aí eventos.
Ótimo. Basta.
Certo?
Aí o link vai lá para você e você clica no link. Pode clicar no link, tá? Não é, nenhum problema, não. Pode clicar no link que você vai ter aí a oportunidade de pedir a sua revista grátis. Larissa.
Bom, vamos para o intervalo com Mateus 27, verso 3 aí, falando sobre o remorso que Judas sentiu. E foi muito interessante vocês terem trazido isso, porque um ouvinte nosso, o Gustavo, ele perguntou exatamente isso. Judas sentiu remorso ou arrependimento no momento que ele percebe o que ele fez ao entregar Jesus? Eu queria que vocês falassem sobre isso. Citamos esse assunto há um tempo, há pouco tempo, mas o nosso público é muito rotativo, né? A gente brinca sempre falando isso. Então eu queria que vocês falassem da diferença, a importante diferença que teve entre Judas e Pedro, porque eu acho que são dois exemplos muito claros.
Exatamente,
onde acontece um remorso e acontece um arrependimento. Então,
só para responder diretamente, pastor Maurício, para o Gustavo. Ei, Gustavo, ele não teve arrependimento, porque arrependimento gera tristeza pelo que fez e abandono, uma nova vida, não pelos resultados, né? Então, a tristeza dele não foi por aquilo que ele tinha feito, né? Mas pelos resultados que estavam sendo causados, né? Até porque Judas esperava que o Messias, que Jesus Cristo, reagisse ali como um libertador. Ele acreditava nisso. Na hora que for aprisionado, ele vai reagir como rei, vai instituir o reino, e eu estou lá, porque eu até colaborei para isso acontecer. Isso mesmo. Né? É isso mesmo. Havia um interesse. Então, no caso dele, não. Sim, pastor.
Provérbios 28, verso 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, assim, a primeira tem a ver com remorso. Ele encobre. Não, desculpa aí, foi mal, tá, mascara. Mas a segunda diz assim: confessa e deixa. Então, o arrependimento tem a ver com confessar e deixar, mudar a atitude. Judas não muda a atitude. Ele quer resolver do jeito que ele acha que tem que ser feito. Ele vai lá e se enforca. Não é o medo da situação que ele criou. De graça, velho, ó, é o medo dele mesmo. Não é o medo da situação que ele criou, é o medo dele mesmo. Ele vai ter que se enxergar nos olhos de Cristo. E vai ter que falar assim: perdão, me ajuda a não ser esse Judas. Eu quero ser aquele que vai te honrar, te glorificar. Mas às vezes a gente não quer fazer isso. Meu bem, meu amor, meu filho, ou minha filha, minha sogra, meu sogro, meu cunhado, meu patrão, olha, me perdoa. Eu errei quanto a isso. E se você me ajudar, eu te dou a autoridade para me corrigir nesse erro. Não me deixe fazer isso de novo. A atitude é essa: eu não vou fazer mais. Por exemplo, alguém que é surpreendido no trabalho ali, vendo WhatsApp na hora do trabalho ali, a partir de agora eu vou deixar meu WhatsApp na gaveta. Se tiver um lugar lá para deixar, eu deixo até lá. Não, eu deixo, quando entrar que eu vou deixar lá. Olhem, você mostra uma atitude diferente. Quem confessa e abandona, vem a constar a misericórdia. Mas tem outro personagem também, movido de remorso, que é abandonado, não. Tá falando para você de Belsazar, Daniel capítulo 5. E tem bem a expressão que eu quero usar mesmo aqui, ó. Daniel capítulo 5, verso 20, até o verso 25, né? O contexto é: Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor, embora a expressão que usa era filho, mas ele é neto. Ele está dando uma festa para 1.000 pessoas, pouquinho, né? E no meio da festa de orgia, de bebedice e sexualidade ali desenfreada, ele lembra-se que quando Nabucodonosor foi a Jerusalém, ele trouxe de lá os vasos do templo que usava para as purificações do templo.
Os objetos.
Né? Aí ele pegou e falou: rapaz, mas tem aqueles negócios lá, a gente não usou ainda. Aí alguém disse: olha, não é bom, não, traz para cá, eu sou o rei, traz e trouxeram.
Isso não,
e encheram de vinho e começaram a beber. embriagados como já estavam, de repente apareceu na parede uma mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parzinho. Ele olha aquilo ali e fica assustado e com medo, e para o sonho, para tudo que está acontecendo, para. E aos joelhos começam a tremer. Me explica, que é isso? E naquele apavoro todo, vem os sábios dele, vem os ministros dele. Ninguém consegue entender, dar a explicação. Aí alguém lembra, no tempo do teu pai, né? Que seria avô, tinha um hebreu aí que é escravo, que ele tinha esse negócio de adivinhar as coisas. E aí ele vinha. Ele foi lá. No caso, foi a rainha mãe que falou isso para ele, né? Ela viu a gritaria, o desespero, entrou na sala ali e chamou Daniel. Daniel veio, viu a escritura na parede. E ele prometeu honrar Daniel, dar presentes. Vem, falei, no remorso. Dar presentes, mascarar uma situação, mudar a ideia, sair do contexto, sair como herói. Aí ele te dou uma cadeia, te dou um ouro, tal, um colar de ouro, hein? Ele, é assim. Verso 20. Quando, porém, o seu coração se elevou, Daniel 5:20. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Viu aí? Três palavras, Daniel, disse assim, ó. E é isso que o remorso gera na pessoa. A pessoa já é orgulhosa, é arrogante. Então ela não consegue baixar ao nível da humildade e reconhecer, eu errei. Quem é tocado de remorso, ele não está sentindo que errou. Deu um vacilo. Traí você hoje. Desculpa, foi mal, né? Não vai fazer mais. Eu peguei o seu carro sem autorização e bati o seu carro, mas você tem seguro, você conserta, eu pago a franquia, tá, resolve. Ele não, eu não devia ter feito. Não tem disso, é Belsazar. Esse exemplo aqui é bem claro, o orgulho aqui, ó, a soberba.
Você destacou dois aspectos no verso anterior, pastor Maurício, que eu acho que são essenciais para a gente perceber diferença entre remorso e arrependimento. Você destacou confissão e abandono.
Sim. Provérbios 28:13.
Então é assim, e nós vivemos numa cultura, nós não vivemos na cultura mais das confissões. Nós não confessamos os nossos pecados, porque nós não os reconhecemos, nós os justificamos. Se a gente não faz isso diante de Deus, imagine em relação ao próximo, de dizer eu errei. Porque o ato do reconhecimento me coloca num pedestal inferior. Eu tenho que me humilhar para que... Entende? Então, por que é importante a gente destacar isso, né? E aí eu só quero resgatar, Lari, a enquete, porque eu estava lembrando aqui do Salmo 51, que é um salmo de confissão.
É o meu salmo favorito, inclusive.
Você abriu no Salmo 51 aí? mas o que me chama a atenção, né, do Salmo 51? É a forma como ele vai ser, como Davi vai ser motivado para escrever. Né? Quase praticamente um ano depois do seu pecado, Natan vai aparecer para ele, o profeta, né, e vai contar, né, vai contar uma parábola, né, de um indivíduo que tomou, né,
a única ovelha
de alguém. E aí Davi se indigna diante daquilo. E aí Natan diz assim, você é o homem, né? Você é esse indivíduo. Então só estou resgatando essa história, Lari, por causa da enquete. Teve prazo de validade aqui para essa confissão? Não teve prazo de validade. Quase um ano depois que ele vai confessar. E aí você lê o Salmo 51... Cara, eu fico pensando na inspiração divina, pastor, para ele escrever esse salmo um ano depois do pecado cometido, praticamente. Né?
É porque, assim, o arrependimento é algo que só o Espírito Santo produz. Arrependimento não é obra humana. Uhum. É uma ação do Espírito Santo na mente, levando você a reconhecer o erro, dando a humildade, tem que quebrar os grilhões do orgulho, da avareza, do egoísmo, da mesquinhez, quebrar, para você se enxergar de verdade, aí você consegue arrepender-se. Então, quem promove o arrependimento é o Espírito Santo. E agora, se você não quer o Espírito Santo, você vai se arrepender quando? Uhum. Nunca. Nunca. É perigoso.
E é legal, a gente, eu acho que o pastor tocou um aspecto aí que é importante. eu e o Espírito Santo vai trabalhar no meu coração à medida que eu permitir que ele trabalhe. Então, o que o Espírito Santo... Estamos falando para você agora, nesse momento, que tem que se arrepender de uma coisa que você fez, que machucou alguém. Estamos falando para você agora que tem que se arrepender de um pecado que você cometeu e tem que dizer, Senhor, me perdoa, me perdoa.
Eu achei interessante você tocar nesse ponto, pastor, porque pode ter algum ouvinte que está aqui acompanhando Além dos Fatos e pensando, sim, eu preciso pedir perdão, mas será que o meu coração está sendo sincero? E aí, como falar com um ouvinte deste, pastor Maurício, pastor Batistotti? Quando a pessoa quer se arrepender, mas o seu íntimo ela acha que não está sendo sincera com Deus.
Tem um texto. Mateus capítulo 11, verso 29. Olha que beleza, é top esse texto aqui. Ó. Podia cobrar, mas é de graça, né? Graça é de graça dai. Aí Deus fala, porque quando está se sentindo assim, tô sentindo mal, né? Mas, poxa, eu tô até com vergonha de falar com Deus. Porque tem hora, o pecado gera essa vergonha, essa angústia. Aí diz assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que promessa. Tá preso ao pecado, você sentiu que pecou, vem para cá. Não foge, comigo está o perdão, olha aí. Quando você peca contra Deus. Mesmo que o pecado seja contra outra pessoa, você está pecando diretamente contra Deus. Por quê? Porque cada um de nós somos filhos de Deus. E se alguém fere um filho de Deus, fere a Deus.
Pedro e Davi, quando foram confrontados, tiveram essa atitude, né?
Sim. Quando Davi, pegando o Salmo 51 que ele citou aqui, ó, o que, que Davi diz? Renova dentro de mim um coração puro. Ó. Ele já sabe, tô todo errado. Depois disse assim, ó, não me retires o teu espírito. Olha aí. Porque quando o homem não está sob a direção do Espírito Santo, ele faz qualquer barbárie, ele faz sem a menor consciência. Porque quem me dá consciência de erro, de bem e mal, certo e errado, é o Espírito Santo. Uhum. Porque aí vou entrar no outro parâmetro, né? O parâmetro para estabelecer bem e mal não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu gosto, o que eu não gosto. É Deus. E quando você não tem Deus na vida, está sem parâmetro. Aí você vai para a filosofia. Aí na filosofia a gente justifica qualquer coisa, porque o pensamento é livre. Né? Você vai para o existencialismo, vai para a antropologia... O homem no centro, mas eu sou coitado, eu preciso ser atendido às minhas necessidades. Só que você esquece que tem o outro também, né? Aí você transgride as leis do outro, como é que faz? Papai do céu está sondando tudo isso, mas depois que você fez, vem cá, eu posso consertar. Eu posso tanto perdoar você, quanto despertar no outro a quem você feriu o desejo também de perdoar você, de aceitar o seu pedido de perdão. Eu posso reatar as situações quebradas. Eu posso... tirar essa vergonha causada, esse medo de confrontação com você mesmo, e posso dar você a condição de se olhar no espelho, através dos meus olhos, e sentir perdão, ao invés de medo. Ao invés de fugir, você pode vir me abraçar. Eu te abraço. Você vai chorar no meu ombro, não vai chorar no travesseiro, não vai chorar num lugar de droga, num ponto de droga, não vai chorar num lugar de jogatina, nem diante de um copo de álcool, de qualquer outra bebida entorpecente, para tentar esquecer. Isso é que o remorso faz. Arrependimento vai para a fonte de quem, contra quem você pecou e desculpa aí, olha nos olhos, na certeza de ser perdoado. Ele vai abraçar você, vai chorar com você, como diz o Salmo 58, verso 6, vai pegar tuas lágrimas e colocar no odre dele ali. Top. Uau. Então não foge não, vem para ele. Vem pra ele.
Programa de uma hora com o pastor Maurício. Resolve não, tá?
Pastor Batistotti, eu posso ser um pouco cruel? Eu sei que o senhor tem um texto importante para complementar, mas eu vou pedir que você o faça, respondendo também mais uma pergunta, porque o tempo está esgotando. E o Gustavo fez outra pergunta que eu acho que é importante a gente não ignorar a pergunta dele. Porque ele pergunta, mas e quando vamos em Gênesis e fala que Deus se arrependeu? Como entender isso?
É que o texto, a palavra arrependimento ali tem a ver com tristeza por aquilo que aconteceu. Não é um arrependimento de que eu preciso abandonar um ato errado. Então, esse é o significado da palavra. Tristeza por aquilo que aconteceu. Eu olho para a humanidade, vejo o que aconteceu e me sinto arrependido. Ou seja, sinto tristeza por aquilo que gerou, né, pela situação que o mundo está. Diferente de um ato errado, porque nesse caso pensa em Deus criando Adão e Eva, né? E olhando para Adão e Eva terem pecado e dito assim, não deveria ter criado, né? Não é esse, né? Mas Deus olhou e sentiu tristeza por essa situação, né?
A tristeza de Deus é o ato que eles fizeram com todo o poder para não fazer.
Exato.
Então Deus não assim, tô chateado comigo porque eu fiz algo errado. Tanto é que depois Deus vem para corrigir. Aí, vem para mim. Sabe? Deus não vai buscá-los? Vem para mim? Se Deus tivesse arrependido de ter feito, Deus não ia buscá-los.
E o contexto ali é dilúvio também, né? O contexto é dilúvio. Deus vai prover mais uma vez uma solução.
Que é a arca.
Porque... Deixa eu dizer uma coisa bem controversa. Quem pensa assim, Deus podia ter passado a régua, feito tudo de novo. Não pensa em si próprio, né? Porque eu e você, vocês somos herdeiros de Adão.
E aí talvez seja uma coisa importante para a gente concluir. Eu acho que tenho... Quanto tenho?
Eu tenho 3 minutos.
3 minutos, então...
Três, né?
Que eu acho que é importante, pastor, que eu só queria resgatar aqui o que você tinha citado anteriormente, né, do você até falou, será que vai dar tempo? Mas a minha pergunta, sempre de Lucas 15, na parábola do filho pródigo, é por que que o filho voltou? Né? E aí vale a pena a gente pensar nisso. Por que eu devo me arrepender? Porque para o filho pródigo voltar é extremamente desafiador. Não é fácil o indivíduo se arrepender. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Isso é tristeza não pelos resultados, mas é tristeza pelo que foi feito. Alguns dizem assim, ele perdeu tudo, por isso que voltou. Não. Ele voltou porque ele tinha certeza de que o Pai o amava. Por isso quero dizer, né, que a gente pode voltar porque a gente pode ter certeza que o Pai nos ama. E a parábola não vai mostrar o Pai esperando e dizendo, tá de volta, hein? Ah, você, agora, se você não tem vergonha mesmo, né? Não. O que que o Pai faz? O Pai quebra todos os aspectos que estão relacionados à tradição. Corre, né? Corre por enquanto, filho. Né? Uma pessoa idosa não faria isso dentro do aspecto de tradição. O Pai oferece uma festa. Né? Meu filho voltou, ele reviveu. E arrepender-se é ter vida de novo.
E você vê que Deus está dando uma festa para um derrotado, né? No mundo, nós estamos acostumados a só dar festa para quem é o primeiro lugar, né? Esse filho está em último lugar de tudo. Sem nada, coração vazio, mente ao quebrada. Mas é que Deus quer, o coração compungido pelo erro, Deus fala, vem para cá. Vencedor é aquele que olha para Deus e fala, Senhor, eu sei que você é amor. Ele volta porque ele sabe que o Pai o amaria.
Exatamente. E nessa cultura de que eu não devo me arrepender, não devo voltar... Né? Porque eu sou autossuficiente, Deus mostra assim, volta, se arrependa, porque você vai ser tratado com dignidade.
Isso mesmo.
Dignidade. O arrependimento não é para nos rechaçar, mas é para que a gente seja colocado no lugar de filho, que é o que Deus quer fazer com a gente.
O arrependimento dá dignidade a quem se arrepende e aquele que recebe o pedido de perdão. Então os dois se tornam dignos de novo, que legal. Olhar no olho sem tristeza, sem sentir ameaçado, sem cobrança, é bom. É muito bom.
É óbvio, pastor, aí cabe para outro dia. Resgatar um relacionamento do jeito que era é uma outra história.
Trabalho, um processo.
Mas viver na paz é o que importa.
Muito bom, olha em cima.
Em cima, justo. Pastor Maurício, muito obrigada mais uma vez. A gente espera que aceite os nossos próximos convites também.
Exatamente, uma hora para ele, ó.
Passou em 20 minutos. E Pastor Batistotti, obrigada como sempre, obrigada por sempre, todos os dias aqui. Até amanhã.
Vou tomar minha água que eu não tomei. Amanhã a gente se vê.
Até amanhã, um forte abraço para todos vocês.
Valeu. Muito obrigado.
Bom dia.